mas também por ser responsável ou parcialmente responsável pelo, ou por um orçamento que foi provavelmente dos orçamentos mais à esquerda da história da democracia portuguesa. Foi dos orçamentos que maior preocupação teve com as questões sociais, com o crescimento inclusivo. E foi este orçamento que, por acaso, foi chumbado pela esquerda e pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. A senhora Ministra terminou a sua intervenção com uma frase que é muito significativa daquilo que é o programa e de que é a matriz do Partido Socialista. Uma sociedade só cresce quando proporciona igualdade de oportunidades para todos. Esse trabalho feito pelo Governo da República foi um trabalho providencial, essencial durante o Covid-19. Foi um trabalho também de combate à precariedade, de fomento do trabalho digno e de tendo com prioridade a conciliação da vida profissional com a vida pessoal. Mas também é um trabalho de conciliação da vida profissional com a vida pessoal e de estabelecimento de uma rede social sem paralelo na história da democracia portuguesa. Rede social, aliás, que é complementada também por IPSS e mutualidades. É nesse sentido, senhora Ministra, que lhe pergunto que apoios e qual é, digamos, a previsibilidade que pode dar a estas instituições no sentido de poderem exatamente ajudar e complementar o Estado naquele que é o seu trabalho de apoio social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para o último pedido de esclarecimento à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Dizia ontem o Sr. Primeiro-Ministro, agora temos as condições para fazer o que é necessário fazer. Tive, portanto, esperança que a Sra. Ministra aqui falasse com clareza e concretização da necessidade de bater a sustentabilidade do sistema de pensões sem dogmas ou papões ideológicos. A sustentabilidade a sério e não aquela que recai naqueles que tentam aceder à pensão e estão cerca de um ano ou mais à espera para a receber. É que a defesa do Estado Social, que o Sr. Primeiro-Ministro nos falou tanto ontem, é a defesa de todos, dos que hoje recebem pensões e daqueles que virão a receber. E só é verdadeiramente defesa do Estado Social se defender a tutela dos direitos adquiridos e dos direitos à informação como o todo que deve ser. O Sr. Primeiro-Ministro disse que iria garantir que a geração mais preparada seria também no nosso país a geração mais realizada. Sra. Ministra, a Comissão Europeia antecipa que alguém que se reforma em Portugal daqui a 20 anos vai viver com uma pensão correspondente a cerca de metade do salário com que vivia até aquele momento, numa acentuada tendência para piorar até 2070. Sra. Ministra, parece-lhe que esta geração se vai sentir realizada? Dir-me-á que robusteceram financeiramente a Segurança Social durante a pandemia. Sra. Ministra, este relatório de que lhe falo é a atualização de pensões em 2021. E os senhores que vêm no vosso programa falar em estimular adesão a certificados de reforma ou poupanças idênticas são incapazes de reconhecer que as tais medidas avulsas são insuficientes para resolver a deterioração da resposta do nosso sistema de pensões.
Peço à senhora deputada que conclua, terminou o seu tempo.
Vou concluir, senhor Presidente. O PS chumbou aqui todas as propostas que o PSD fez pela transparência e pelo debate. Dizem que agora têm condições para fazer o que é necessário. Pergunto se terão a coragem. Termino, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro já aqui nos citou Jorge Palma e eu retribuo. Ai Portugal, Portugal, de que é que estás à espera? Aqui a reforma das pensões não pode esperar mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, faça favor. Põe apenas 3 minutos e 10 segundos.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde logo reiterando aquilo que foi a preocupação que transmiti anteriormente, que é nós não podemos atrasar mais a implementação do que é urgente e crítico para Portugal. Já perdemos demasiado tempo com interrupções. É mesmo fundamental acelerarmos. E, de facto, atrasarmos a implementação da agenda do trabalho digno resulta, neste momento, da incapacidade que houve de percebermos que esse era um interesse que nos unia a todos e que devia ter permitido ultrapassar barreiras, muros e ameias. Claramente, não podemos atrasar mais a implementação, não podia estar mais de acordo, aliás, esta é uma discussão que, com os parceiros sociais, aproveitando também para responder à senhora deputada Clara Marques Mendes, foi uma discussão muito debatida ao longo de 2 anos, em que trabalhámos em conjunto com o Livro Verde do Futuro Trabalho, e assim continuamos sempre a fazer num permanente diálogo e sem nunca fechar portas a conseguirmos melhorar tudo aquilo que fizermos, aliás, porque também teremos aqui o espaço no Parlamento para o fazer, mas sempre de portas abertas com os parceiros sociais para o fazer e para melhorarmos tudo aquilo que conseguirmos de uma forma conjunta e em diálogo social. Senhora deputada Rita Matias, eu imagino o que seria com um governo do Chega, o que é que seria o apoio às medidas do emprego jovem ou às medidas de política pública de apoio aos jovens. Basta pensarmos e relembrarmos a teoria de que se deve distinguir entre pessoas de bem ou não bem. Eu pergunto-me se iríamos distinguir então quem seriam os jovens de bem que iríamos apoiar. Por outro lado, dizer que a pandemia mostrou, de facto, e deu-nos a todos uma legitimidade social acrescida para acelerar investimento e focar investimento, aliás, com a oportunidade de instrumentos financeiros que foram mobilizados de uma forma inédita também para responder às fragilidades sociais e aos problemas que temos que ter respostas de uma forma mais acelerada, como é o exemplo do apoio ao emprego jovem. Foi nesse sentido, aliás, que mobilizámos uma grande parte dos recursos do PRR e também serão mobilizados do PT 2030 para apoio, por um lado, às qualificações e à formação, nomeadamente em áreas estratégicas de desenvolvimento, e nesse sentido, aliás, aproveito para dizer que temos já previsto neste momento um grande investimento por parte do IFP em áreas decisivas como a área digital, a área ambiental e a área do setor social, e também o lançamento de um programa que já fizemos, aliás, em março, dedicado ao apoio à contratação de jovens em contrato permanente, pela primeira vez, para apoiar o combate decisivo à precariedade, apoiando apenas contratos que sejam contratos permanentes e que em 15 dias já abrangeu 3.300 jovens, mostrando a sua grande capacidade de mobilização no terreno. Também,
peço, Sr. Ministro, que conclua, se faz favor.
Terminava só, e aproveitando também aquele que foi o rep do Sr. Deputado Francisco César, dizer que também neste momento assumimos, fruto também do acordo que foi assinado com o setor social, a grande prioridade dada, nomeadamente, à criação de um centro de competências dedicado à economia social pela primeira vez, que vai acontecer na Guarda, um centro ibérico, com uma parceria com Espanha para atingir toda a economia social da Península Ibérica, ganhando aqui escala, mas também através da assunção de uma partilha equitativa nos custos das respostas sociais, nomeadamente das pessoas mais vulneráveis, porque este é um compromisso de todos, do Estado Social, e o Estado Social faz-se com todos, com o setor público, mas também com o setor social, a quem agradeço profundamente o trabalho todo durante a pandemia.
Muito obrigado, Senhora Ministra. Está agora inscrito por uma intervenção o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Srs. Deputados, no seu programa o Governo propõe-se travar um combate à fraude, à evasão fiscal e construir um sistema fiscal mais justo. Porém, não conseguimos compreender, e talvez nos possa explicar, Como pode haver um combate efetivo à fraude e evasão fiscal sem uma justiça célere? Como se quer combater a fraude e a evasão fiscal se os infratores podem contar com uma justiça lenta e ineficaz que traz consigo a impunidade? No programa do Governo afirma-se que se pretende tornar a justiça mais próxima, mais eficiente e mais célere, mas nada de concreto se propõe para a resolução dos atrasos dos tribunais fiscais, que em alguns casos chegou aos 20 anos da primeira instância e mais de 10 anos nos tribunais superiores. Será que o desinteresse do Governo em resolver de forma contundente, imediata e efetiva a morosidade processual destes tribunais reside no facto do seu deficiente funcionamento justificar a existência de uma espécie de tribunais privados dos grandes contribuintes, que é a chamada arbitragem tributária? É uma vergonha que neste momento existam duas justiças fiscais no nosso país, a justiça dos ricos e a justiça dos pobres. Pergunto como pode o cidadão de bem compreender que os grandes grupos empresariais e os bens do nosso país possam ter uma decisão em pouquíssimos meses e o pequeno contribuinte, para resolver o seu litígio de pequenas quantias de IRS e outros impostos, tenha de esperar por vezes 10 e 20 anos. É que o pequeno contribuinte não pode pagar os elevadíssimos montantes das custas exigidas na arbitragem tributária. Aliás, o pequeno contribuinte mal pode pagar a brutalidade das custas que são hoje exigidas para o acesso aos tribunais em gerais. Então vejamos, a justiça fiscal não funciona, tem atrasos dantescos e ainda assim os contribuintes têm de continuar a pagar custas processuais de valores excessivos. É a intenção do Governo transformar a justiça fiscal numa justiça voltada apenas para os ricos? É como sabe, Sr. Primeiro-Ministro, uma justiça lenta não é justiça. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado do Chega, Diogo Pacheco de Amorim. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Para ser sucinto, eu diria com alguma ironia que este programa de governo se divide, grosso modo, em duas partes. Uma primeira, onde se cantam os feitos gloriosos dos dois anteriores governos do Partido Socialista, é a poesia épica. Questão de jogo de palavras, aliás, há bocado ouvindo o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, percebe-se o que se passa, chama-se sobriedade à austeridade e passamos de Portugal para a Suíça num passo de mágica. Temos depois uma segunda parte onde se desenham os quatro anos a vir e é poesia lírica. Aliás, nunca se cumpre, está sempre previsto, nunca está realizado. Tendo em conta os programas dos dois anteriores governos da responsabilidade do PS, nunca cumpridos, nada terá a ver com a realidade futura, porque mais uma vez ficará seguramente por cumprir. A título de exemplo, e no que se passa com as comunidades, no programa de 2015, que dedicou 5 páginas, nenhuma das muitas promessas foi cumprida. No programa de 2019, mais modesto ou mais prudente, a essas comunidades dedicou apenas 1 página, tudo ficou por cumprir. Ora, neste atual programa, que faz praticamente as mesmas promessas, e numa mesma página, também ela quase igual à 2019, tudo nos leva a concluir que essas promessas não serão cumpridas. Tentemos ajudar o Governo com uma sugestão. Promete este programa reforçar as condições de participação cívica e política dos portugueses residentes no estrangeiro. Para materializar esta vaga promessa, estará o Governo disposto a promover a maioria qualificada necessária para abrir a possibilidade dos membros das comunidades com residência também em Portugal poderem votar nas eleições autárquicas na autarquia da sua residência? Estou em crer que o Governo encontrará um apoio bem claro nos demais partidos para estas alterações. Quando chega, seguramente poderá contar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto do Chega, quem recordo que só dispõe de 30 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. E Srs. Deputados. Depois de ter estado esta manhã toda a assistir a este arrufo de namorados entre o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda, o namoro acabou, o casamento acabou, já percebemos, vamos continuar. Dizer que é bom que este Governo reconheça que a segurança constitui um pilar fundamental do Estado de Direito Democrático. O que é estranho é, simultaneamente, não